E a gente vai falar sobre hoje, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Álvaro Buzeto.
Pois é, a semana toda a gente procurou contar histórias. Sempre o objetivo é levar uma mensagem de superação às mulheres que sempre tem algum sonho, talvez, para realizar, alguma coisa para resolver. E acho que com essas histórias que estamos contando, a gente consegue plantar aí uma semente bacana, né? E hoje a nossa entrevistada, a nossa convidada para um bate-papo aqui, é a Cássima Miquelon, ela que já morou em Xaxim durante a sua a infância, vamos dizer assim, né? Há muito tempo atrás. E ela hoje está de volta aqui para contar um pouquinho da sua história. Ela que hoje reside em Chapecó, aqui na nossa capital do Oeste. Ela é mentora de mulheres, capelã prisional, hospitalar e escolar, apresentadora de um programa Todo Dia Mulher, voltado inclusive para o público feminino. Olha, Cássima, um prazer tê-la conosco aqui. Acompanhei alguns materiais seus aí no Instagram, alguns relatos da sua história de vida. Acredito que muitas mulheres vão se identificar com isso e você vai colaborar muito para mudar o destino delas. Bom dia, parabéns, seja bem-vinda.
Obrigada, Álvaro, muito bom dia para você. A todos os ouvintes da Rádio Cultura, confesso que é um sonho meu estar aqui desde criança, então, né? Você já relatou, e hoje cumprindo então aquele desejo, né? Eu acredito muito no poder das palavras e no poder do pensamento também, e para mim é uma alegria muito grande neste dia, né, Internacional da Mulher, ressaltando, e aqui não é clichê, pode até parecer clichê, mas Dia da Mulher são todos os dias, não é? E para mim é uma alegria compartilhar um pouquinho do meu trabalho também no voluntariado, né? Para que mais mulheres sejam alcançadas, para que pessoas sejam impulsionadas e motivadas a talvez ter uma mudança de vida ou até mesmo um start de vida.
Perfeito. Vamos conhecer um pouquinho mais da Cássima. Eu gostaria que você falasse das suas atribuições, seja profissionais, voluntariada, que eu acho sensacional. A nossa convidada de ontem também, ela é voluntária, é presidente do Rotary Club, e falta mais pessoas, né, para o voluntariado no Brasil. Conta um pouquinho de quem é a Cássima Miquelon.
Eu sou filha de um Deus Todo-Poderoso. Uma menina que nasceu numa família de agricultores. Sou hoje uma mulher que continua sonhadora. Eu acredito que esse é um tempero muito importante na nossa vida, né? Os nossos sonhos. Eu sou mãe, sou esposa, estou presidente regional do Conselho Federal de Capelania. Também exerço a capelania há 9 anos. Estou apresentadora de um programa de TV chamado Todo Dia Mulher, ao qual a gente aborda tudo sobre o universo feminino, desde a essência à totalidade. Então aí a gente abrange muito, né, o dia a dia da mulher, na verdade. Eu sou mentora de mulheres. Tantos atributos, Álvaro, eu não gosto muito de falar de mim mesma, mas eu tomo posse da minha história, né? Eu carrego uma história de vida, né? E essa história de vida tem alcançado outras mulheres, ao qual a gente aborda muito sobre depressão, violência, drogas e superação. E também sou pastora.
Que maravilha.
Ok?
São responsabilidades, né?
Exatamente.
Assim, você falou que todo dia é o Dia da Mulher, isso é inegável, né? Isso é inegável. Pelas conquistas que as mulheres foram tendo, mas ao mesmo tempo, quando se conquista, se tem mais responsabilidades, como você mesmo trouxe aqui, né? A relevância dessa data, todo ano a gente fala, a gente comenta, porque há muitas coisas a serem superadas. Acho que a mulher vive um dia a dia de superação, né? Seja na família, a dona de casa, né? Mesmo não trabalhando fora. Qual para você, por que é importante esta data de hoje?
Na verdade, Álvaro, O dia, ele é somente, como se eu vou dizer, ele é representativo somente, né? Uhum. A data de hoje é para nós lembrarmos de que a mulher tem sim os seus direitos, tem sim os seus deveres, né? As suas atribuições, mas principalmente a mulher, ela tem na sua essência princípios, né? E que carrega, desde do início da humanidade, né? Então, eu acredito muito que o 8 de março, ele é uma data comemorativa, graças a Deus por isso também, né? Mas a nossa luta, ela é diária. E eu não falo luta por mais direitos, por mais conquistas, não. Eu falo luta, Álvaro, porque hoje a mulher, ela precisa entender que ela tem um poder de decisão, assim como qualquer ser humano, mas que a mulher também, ela precisa resgatar a sua identidade. Nós vemos hoje mulheres sem saber quem são. Mulheres que não tomam posse, digamos assim, da sua verdadeira história. Mulheres que buscam em outras mulheres, talvez até algo ilusório, né? A sua própria história. Então, eu vou me espelhar em alguém, mas não no sentido de me tornar igual, no sentido de resgatar a minha própria identidade. Eu faço um trabalho, Álvaro, dentro do presídio feminino em Chapecó, já há alguns anos, e ali eu vejo muitas mulheres que se perderam, não somente em princípios, né? Mas também na sua identidade. Sabe, eu também faço um trabalho dentro do hospital da Unimed em Chapecó, com visitas semanais ali a leitos, né? Mas eu também dou uma atenção a mulheres que trabalham lá dentro, enfermeiras, médicas, técnicas de enfermagem, mulheres que realmente estão protagonistas da sua própria história. Então, hoje eu vejo, e trabalhando com mulheres aí há mais de 10 anos, eu vejo que a mulher, ela se perdeu na sua identidade, ela se perdeu na sua essência. E eu venho como propósito de vida também auxiliar essas mulheres, dar uma direção para essas mulheres, para esse resgate de essência e de identidade.
Quanto à questão de desafios, o que é ainda desafio social, por exemplo? A questão social, voltar à mulher. A questão profissional, hoje se debate muito a equiparação salarial, que acho que é uma fração ali, né? É uma simbologia que passa longe de todo o resto, né, Cássia?
Exatamente. Então, aí se chama foco, né?
Uhum.
Aonde você está olhando? Você está olhando para o teu problema ou você está olhando para possíveis soluções? Sabe, hoje em dia a gente vê muitas mulheres lutando por alguns direitos que são banais. Sim, ressalvo, muito importante. A luta pelo direito à igualdade de voto, por exemplo, uhum, né? Mas essa questão salarial, Álvaro, eu, no meu ver, a minha opinião é de que é algo muito banal, né? E aí a gente vê uma cortina, sabe? E tem muitas outras coisas por detrás disso. Então, eles colocam isso, né? Por quê? Porque o dinheiro Deus nos deu para que a gente dominasse, né? Própria palavra de Deus, e aqui eu quero ressaltar, não tem como eu falar, porque eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus, como um norte na minha vida. Uhum. Então, o dinheiro, ele foi criado, foi feito, sim, para que nós tenhamos, tá? E hoje em dia a gente vê que esse é um gatilho muito forte para dominar pessoas. E não é esse o propósito. O propósito é nós, seres humanos, dominarmos o dinheiro para termos um certo poder para auxiliar as outras pessoas. Então, houve uma deturpação ao longo da história, e aqui não sou eu que vou mudar com isso. O próprio Jesus Cristo, quando veio à Terra, né, falou sobre o dinheiro. Gênesis 1:26 fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para que dominasse por sobre a terra. Então, eu vejo hoje que, por exemplo, essa questão salarial, né? Igualdade salarial. Eles pegam esse quesito, esse ponto, que é o dinheiro, que todo mundo hoje corre atrás,
sim,
necessário. Não estou aqui dizendo que temos que ser miseráveis, muito pelo contrário.
Tem que valorizar,
tá?
Né?
Mas temos que saber qual é o lugar dele. Então, houve esse anzol, esse gatilho, né? Ai, porque nós queremos igualdade salarial. Eu como mulher, como pessoa, não vejo isso como ponto para lutarmos. Pelo contrário. A gente vê hoje muitas outras questões, Álvaro, que precisam de luta, que precisam de engajamento, sabe? E a igualdade salarial, se a gente for ver, é mínima. né? A diferença, desculpa, dessa igualdade salarial que tanto se fala, ela é mínima perante a outros assuntos pertinentes, como por exemplo, a mulher hoje, ela não tem um auxílio, né? E eu não estou falando em dinheiro, estou falando de um auxílio emocional, porque está se perdendo, né? Elas buscam na aparência, e eu não estou dizendo que a aparência não é importante, eu me cuido. Esther, por exemplo, foi uma mulher que se cuidou para ser escolhida pelo rei na época dela, naquele tempo, para que ela fosse escolhida pelo rei. Então, ela se cuidou durante um ano, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, né? Então, nesse um ano, ela se cuidou externamente, mas também emocionalmente. A mulher está doente, ela está linda por fora, unha feita, cabelo arrumado, maquiagem do mais alta tecnologia, roupas, né? Que valorizam o corpo da mulher, mas e valorizar o emocional da mulher? E valorizar a mulher na sua essência? Estamos numa escassez muito grande disso, Álvaro.
Cássima, você realiza vários trabalhos voluntários, né? Acho bem interessante. A mulher hoje toma conta do trabalho voluntário a nível de Brasil, né?
Exato.
Ela está engajada em muitas causas. Aí, Xaxim, nós temos várias que poderíamos citar aqui. Quando você fala que a mulher está um pouquinho perdida e não tem como não trazer o meio digital aqui como um cenário, porque o que a gente vê, o que eu noto às vezes, tem aquela pessoa que é uma influência, os influencers, personagens, né? Que trazem todo dia um conteúdo bacana, inclusive, eu acho muito legal, tem conteúdo, mas eu acho que a mulher acaba se boicotando às vezes, né? Você falou que não dá para se igualar, você tem que se referenciar. Será que não é esse cenário meio ilusório em que a mulher quer ser igual a outra, quer tentar resolver um problema dela com a solução da outra mulher lá, e às vezes não é a receita do bolo, não tem um padrão, né?
Não tem um padrão, e sim, a rede social hoje ela é muito importante. É uma ferramenta muito maravilhosa. Porém, Álvaro, como qualquer outro meio de comunicação, como qualquer outra situação que expõe uma pessoa, seja ela feminina ou masculina, tá? Seja homem ou mulher, qualquer ferramenta que expõe uma pessoa, ela vai deturpar. Vamos supor, tá? Digamos que hoje o Álvaro é presidente do Brasil. Tá? Num primeiro momento você diz, não, eu quero ser presidente porque eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo, né? Só que quando você chega lá, a tua mente ela é elevada a um poder máximo de poder, né? Você sabe qual é o poder que você tem e você não vai usar isso para aquilo que realmente você desejou fazer aquilo. Então a rede social é mais ou menos nesse quesito, tá? Ela te dá um certo poder. E hoje em dia a aparência ela ainda é muito forte e tá cada vez maior essa força, né, da aparência. Por exemplo, quando você me vê pessoalmente, você se decepciona. Até foi uma brincadeira, né, que a gente fez aqui, porque eu não sou uma mulher alta, mas a rede social parece que sou uma mulher de 1,70m, 80m. Entendeu? Então, a própria rede social. E aí entra, Álvaro, a imaginação de cada pessoa também. Verdade. Né? Você vê uma flor, por exemplo, aqui, e você olha para ela do jeito que ela é. Mas quando você coloca a mesma flor numa rede social, com efeitos, entendeu? Então, isso vai deturpando e vai agregando algo ainda maior, porque eu quero ressaltar aqui que a rede social hoje, ela está trabalhando para que se entre numa era digital ainda mais potente, tá? Nós vemos o metaverso. O ano passado foi um assunto muito grande e polêmico, o metaverso. Isso. Gente, nós estamos caminhando para o metaverso.
Esquecendo da nossa realidade.
Esquecendo, né, da nossa realidade. E aí eu respondo a tua pergunta. A mulher está olhando muito para aquilo que é ilusório e esquece da própria realidade. Sabemos nós que a realidade humana, a realidade natural é o que impera. Porque não existe, por exemplo, o metaverso, não existe a rede social se não tem o natural, se não tem o real.
Perde o sentido, né?
Perde o sentido. E nós nos perdemos com isso. Não só a mulher, Álvaro. O homem também. Ele está olhando, por exemplo, para uma beleza feminina, ao qual ali tem Photoshop, ao qual ali tem alguns...
Inteligência artificial certamente vai ter.
Então, meu querido, e aí ele busca numa mulher natural aquilo que ele vê no artificial, né? No digital. Então, está se deturpando isso, sabe? Então, nós nunca conseguiremos chegar no natural daquilo que é artificial. Nunca conseguiremos. E essa transição está se perdendo. E está vindo uma geração. Está vindo uma geração onde que já nasce mexendo no celular.
Verdade.
Né? Está vindo uma geração e nós estamos vendo isso de braços cruzados, achando que está tudo normal. E está se indo. A humanidade está em decadência também por causa do digital. E isso, perdemos a essência.
Como achar o equilíbrio, Cássima?
Então,
o que você tenta passar nas suas palestras, no teu material, para tentar equilibrar isso?
Olha só, eu ontem, por exemplo, estive em São Lourenço do Oeste ministrando uma palestra ao Núcleo da Mulher Empresária, né, a CISLO. E o que eu levei para elas foi justamente isso, sabe? O sermos mulheres deep. Nós temos que entender, Álvaro, que o poder da nossa decisão. Não. Eu decido estar no digital, eu sou uma mulher que estou no digital, porém nem tudo está no digital, tá? Algumas coisas eu coloco no digital. Então existe sempre um equilíbrio. Como buscar o equilíbrio? Saber o poder que nós temos de decidir e o poder que nós temos de atitude. Foi isso que eu coloquei lá para elas também e ressalto aqui e todos os dias da minha vida. Nós temos que ter muito sólido a nossa identidade. Então, só ressaltando a sigla DIP, decisão, identidade e propósito. Então, como que eu vou ter essa saúde emocional e psicológica para usar a rede social e também viver a minha vida no natural? É tudo um equilíbrio. Só que hoje está tudo muito desenfreado, sabe? Nas escolas não se ensina sobre isso, tá? Se ensina de que jeito? Vendo outras pessoas, como a gente muito bem mencionou aqui, ver no digital algo perfeito que não existe. Não existe. Então, o meu trabalho é de alertar elas com relação a isso. E aí sim, né, Álvaro, a gente vai viver o propósito. Seja mulher, seja homem, seja adolescente, criança, enfim. Nós precisamos saber o poder de decisão que nós temos, resgatar a nossa própria identidade e nisso a nossa história, que é única, que é perfeita e que é maravilhosa, mesmo tendo alguns percalços, como a minha, por exemplo, né, que teve 7 anos aí. Mas
já vamos contar essa
história.
Deixa
surpresa. Isso, para que a gente possa viver o nosso propósito. Que propósito? O primeiro de vida. O de viver. Nós esquecemos de viver.
É verdade.
Estamos esquecendo de realmente viver. E estamos nos dedicando a algo que nos tira o tesouro. Sabe, Álvaro? O propósito é de vida. Nós temos a vida como um tesouro. Mas nós esquecemos de que o tempo, ele também é algo muito valioso e está cada vez mais escasso. Então, ter um equilíbrio, sabe? Cássia, eu não estou conseguindo organizar tudo isso. Busque ajuda, sabe? Uma ajuda com terapeuta, com psicólogo, auxilia muito para você resgatar tudo isso e ter equilíbrio. Porque a vida você vai ter altos e baixos. E o bom é ter equilíbrio.
Perfeito. Giovana, temos que colocar a casa em ordem. Estamos com a Cássima Miquelon, mais uma convidada no nosso Conexão Mulher, e depois ela vai contar aí a história que ela vivenciou, porque ela mesmo falou, a pessoa para se fortalecer, encontrar esse equilíbrio, ela tem que passar aí situações às vezes que não quer, não está preparada, mas é uma fase e todo mundo está no local que deve estar, é o que eu acredito também. Então, você teve uma passagem traumática na sua vida, acho que todas as pessoas têm, né? Às vezes mais grave, mas eu gostaria que você contasse para quem nos ouve agora, seja mulher, seja homem, para entender o processo, né, que a gente tem que passar às vezes.
Então, Álvaro, eu não tenho vergonha de falar tudo que eu passei na minha vida. Aos 19 anos, então, de um relacionamento, eu fiquei grávida e eu precisei tomar a primeira decisão da minha vida, que era de não fazer um aborto. Uhum. Hoje o meu filho Alisson está com 24 anos, né? Então eu gosto de ressaltar isso. Mas após isso, 4 anos depois, eu conheci uma pessoa e eu estava noiva. E desse relacionamento, estávamos há 3 meses do casamento quando eu perdi ele num acidente de moto. E isso me causou algumas dores e traumas. Eu comecei então, Álvaro, a buscar na cocaína, tá? Para saciar aquela perca, aquela dor, aquela tristeza, né? Para preencher aquele vazio. E eu vou dizer aqui, ressaltar, que cada um de nós, quando tiver a perca de alguém na nossa vida com a morte, a gente vai reagir de uma forma, uhum. tá? E eu, por exemplo, fiquei com uma depressão tão profunda, né? Que busquei na cocaína, foram 2 anos de cocaína e mais 5 anos usando crack. Nesses 5 anos, Álvaro, eu vivi na rua, tá? Eu passei por tudo quanto foi tipo de violência que uma mulher pode viver morando na rua, mas no dia 3 de janeiro de 2011, jogada na calçada com 28 quilos, 5 pedras de crack, nossa. Meio litro de álcool automotivo, porque na Jesus. Noite eu não havia conseguido nenhuma outra bebida destilada. Deus falou comigo. Deus me chamou de filha e disse: eu vou virar a página da tua história. Eu vou restaurar os teus sonhos e virar a página da tua história. Naquilo, Álvaro, foi tamanha a presença naquele momento. E foi uma voz, Álvaro, que eu quero ressaltar aqui, que não é a mesma voz que eu ouço de locutores, né? É uma voz que vem, que a gente ouve dentro da gente. Então, é uma essência muito grande. E naquele momento eu comecei, então, a olhar para mim. E para minha história, eu senti saudades da menina sonhadora que vivia sonhando em ser talvez uma palestrante, uma secretária, né? Que era o meu sonho de infância. Uma menina sonhadora que buscava pelos seus sonhos. E aí eu fui perceber tudo o que havia acontecido na minha história, na minha vida. Aí eu voltei para casa dos meus pais, que me receberam com muito amor, com muito carinho. Eu fui para a igreja com eles, tá? Então, se alguém me pergunta, Cassi, qual foi o teu tratamento, né, para você não usar mais o crack? Foi Jesus. Foi o poder de decisão que eu tomei de não voltar mais para aquela vida, tá? Foi o resgate da minha identidade para que hoje eu vivesse o propósito. Álvaro, hoje eu pego tudo isso que eu vivi, e aqui eu estou explanando de forma muito rápida, tá?
Sim.
Eu pego tudo isso que eu vivi, seja na depressão, seja na violência, seja com as drogas, para ressaltar que a mulher hoje que está dentro da sua casa achando que ela não tem valor, a dona de casa tem valor.
Uhum.
A mulher hoje que está vivendo uma mendicância emocional ou até mesmo psicológica, ela tem como sair dessa situação. A mulher hoje que está vivendo consequências dos seus próprios atos, ela tem como mudar a sua história. Então, ontem em especial, na quarta-feira em especial, eu estive recebendo no meu programa uma mulher que decidiu por uma profissão que já está na humanidade há mais de 2000 anos. Ela é cristã.
Uhum.
Tá? Uma profissão ao qual as pessoas olham e têm um preconceito com relação a isso. Uma mulher que decidiu largar a profissão de cozinheira profissional, uhum, para ser faxineira. Sabe? E isso eu gosto e quero ressaltar com a mulher. Não importa qual a posição que vocês ocupam na sociedade. O que importa é a essência da sua história. Patrícia Vanzin, minha amiga, jornalista.
Pathy, minha parceira nossa aí também.
A Pathy, ela também teve esse resgate quando ela percebeu que ela estava olhando em outras mulheres artificiais de um mundo digital, o seu ponto, né, de partida, digamos assim, uhum, quando ela começou a cuidar da mãe dela, da avó dela, né? E aí ela conseguiu entender que as maiores referências da vida dela é da família.
Uhum.
Sabe, então a gente não precisa buscar fora. Quem sabe hoje alguém está me ouvindo aqui e está dizendo: uau, que mulher incrível. Ei, não olhe somente para mim. olhe para você mesma, olha para tua família, olha para as mulheres da sua família. E ali você tem um resgate de identidade, e aí você coloca para outras pessoas a sua própria história, que tem essência, que tem valor, que tem propriedade. E aí você vai conseguir viver o teu propósito, sabe? Talvez uma mulher hoje que vive dentro de um apartamento, numa cobertura, e que não tem mais a alegria de viver. Pode ter joias, pode ter tudo na mão, mas ela não tem a essência, que é Deus. Deus é nosso Criador. Deus também, a partir da história de Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Nós só precisamos entender isso. E é isso que vai suprir toda a necessidade do ser humano. Dentro do presídio, Álvaro, eu vejo mulheres que tentaram até o próprio suicídio. Uhum. E eu aconselho essas mulheres, eu faço acompanhamento com essas mulheres. Lembrando também que estou quase formada em psicologia pastoral. Mas dentro da psicologia, a gente entende que a gente se perde dentro do nosso próprio universo. Sabe, a gente não precisa ir para São Paulo para se perder. A gente se perde aqui mesmo. E a gente se perde nos nossos achismos. E esse norte é o que eu venho fazendo. Dentro do hospital, eu vejo muitas pessoas que fazem uma negociação com Deus. Senhor, se tu me tirar daqui, eu vou fazer isso, eu vou ajudar o pobre, eu vou cuidar da pessoa, sabe? E não é com negociação, é com amor. É com resgate de essência. Uhum. Sabe? Nós seres humanos podemos todas as coisas em Deus. Só que a liberdade que nós temos nele faz com que a gente saiba o que é o correto e o que não é. Então hoje, Álvaro, palestrante nacional, presidente regional do Conselho Federal de Capelania, fazendo tudo aquilo que eu faço, eu ainda estou buscando mais da minha essência. Porque é a minha essência que vai fazer com que eu transborde para outras pessoas. Mais de 20 mil mulheres alcançadas com a minha história. Eu quero ressaltar aqui, e o tempo já está se indo, eu quero ressaltar aqui bem rapidinho sobre o meu livro, que será lançado dentro dos próximos dias. Ele se chama Já Fiquei Sem Chão. Você já ficou sem chão?
Todos
você
nós.
Já ficou sem chão todos, em algum momento todos, da tua todos. Vida? Mas deixa eu te lembrar que você nunca ficou sem céu. A gente só não olha para o céu, a gente só não olha para o princípio, a gente só não olha para a nossa essência, que é Deus, o nosso Criador e também nosso Salvador.
Cássima, quem quiser acompanhar o teu trabalho, Instagram, fica à vontade.
Arroba Cássima Michelon. Exatamente. O meu programa, eu concentrei ele vai ao ar pela SCO TV, ao vivo, né? Tenho também casado ali com o meu YouTube, que não é muito fomentado, mas está lá o conteúdo, né? E alguns recortes eu jogo, então, ali no meu Instagram, arroba Cássima Michelon.
Quem quiser o seu trabalho, quer deixar um contato, fica à vontade.
Exatamente. Gente, o WhatsApp 499-8841-8836. Eu ministro palestras, eu ministro em igrejas, seja ela qual for. Estou muito feliz de estar aqui. E também eu auxilio pessoas com a mentoria. Então, se alguém, alguma instituição, alguma igreja, né, queira me levar para espalhar tudo isso, a gente está à disposição.